Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives, e agora a gente olha para trás para entender o pregão deste dia de quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, dia em que a bolsa subiu firme, hein? Se descolou de Nova York, inclusive, é o efeito Copom. Investidores vão reagindo ao anúncio feito ontem pelo Comitê de Política Monetária, que agora sinalizou o fim do processo de aperto monetário. Isso ajudou basicamente todas as empresas do Bovespa, tá? Todas um pouco de exagero, mas quase todas, e alguns setores em especial. Destaque, por exemplo, para o setor de varejo, que viu as ações da Magazine Luiza dispararem 14% nesta quinta-feira. Não é pouca coisa, não. A gente também vai falar sobre a Petrobras, que anunciou redução no preço do diesel. A gente sabia que estava vindo, né? Foram duas reduções seguidas da gasolina. Agora do diesel entrou para conta, o mercado gostou também, porque os juros futuros foram lá para baixo. Você vai entender a relação disso e como isso ajuda as ações também ligadas ao varejo, tá? Falaremos também sobre a Vale, que de novo foi para o campo negativo, puxada pelos preços do minério de ferro, enquanto os investidores olham o cenário econômico muito incerto lá na China. Olha, o Ibovespa ganhou fôlego hoje, mas será que vai manter? O varejo se recuperou firme hoje, mas será que a gente vai ver isso acontecer também no pregão de amanhã e nos próximos? Eu quero saber a sua opinião. Para você que está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, tem os privilégios, é verdade. Você pode votar na nossa enquete aqui. O fim da alta dos juros vai fazer das empresas do varejo bons investimentos? Deixe seu voto, deixa também a sua opinião. E não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante, de se inscrever aqui no canal. A gente vai virar hoje ainda para os 51 mil inscritos. Só depende de você, sabe? Eu estou fazendo meu esforço aqui. Se você me ajudar também, a gente com certeza chega lá. A mesma coisa para vocês que nos acompanham pelas plataformas de áudio. Você pode sentar o dedo no like, seguir o nosso perfil. E olha, na descrição desse áudio aqui, tem um link para você assistir a gente no YouTube. Então dá uma forcinha, chega junto com a gente também. Tá? Ó, já somos 51 mil inscritos. Recebi uma boa notícia aqui agora. Vamos dar uma acompanhada. Então vamos já chegar nos 51.100 ainda hoje, hein? Estamos ganhando ritmo, audiência. Ah, tá subindo e a concorrência se morde todinha. Venham para cá, sejam todos muito bem-vindos. A nossa conversa de todos os dias das 19 horas começa agorinha. Bora que essa vinheta tá louca para rodar. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos aqui à live do Suno Notícias. A gente vai começar já falando do Ibovespa, tá? Hoje o dia foi solar para as ações que compõem o índice de referência da B3. Todo mundo subindo, algumas exceções. E quando a gente olha quem mais subiu e quem mais caiu, a gente percebe pouquíssimos papéis caindo. E quem subiu na casa dos dois dígitos, quem caiu, você tem uma noção, quem mais tombou hoje foi BRF, que tombou 2%, já quem mais subiu foi Cash 3, a Melius avançou impressionantes 15,04%. Você já vai entender do que é que a gente está falando, tá? E olha, agora eu tenho um número atualizado aqui, somos 51.037 inscritos agora no YouTube, batemos a meta do dia, já vamos para os 51.100, então estamos a pouco mais de 60 inscritos no canal para chegar aqui, ó. Já estamos ganhando mais seguidores. Obrigado a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, gente, vamos falar de Ibovespa. O dia amplamente positivo do Ibovespa teve tudo a ver com a decisão de política monetária. Então vamos começar pela decisão de política monetária, né? Ontem, os integrantes do Comitê de Política Monetária se reuniram e decidiram subir os juros mais um pouquinho, né? A gente começou a quarta-feira com a Selic em 13,25%, terminamos a quarta-feira com a Selic em 13,75%. Só que essa decisão foi comunicada às 18h30, impressionantemente no horário, tá? Raríssimas vezes acontece isso. E aí hoje o mercado reagiu às notícias e às dicas dadas pelo Copom no documento que foi divulgado ontem. Bom, o que importa aqui para a gente se lembrar do que rolou com o Copom hoje, que fez ontem e que fez preço nessa quinta-feira? O Copom, além de subir os juros em 0,5 ponto percentual, que o mercado já esperava, levando a taxa básica de juros para 13,75%, deixou a porta aberta, como se diz no jargão, para um novo aumento na reunião que vai rolar agora no mês de setembro, tá? Mas eles disseram, e num português diferente, se você lê os últimos comunicados, eles colocam assim, ah, agora, por conta desse cenário todo, eles pintam todo o cenário de incerteza, pressão para cima, pressão para baixo de inflação, eles dizem, o comitê antevê uma nova alta de mesma magnitude, ou de menor magnitude, ou de maior magnitude. Dessa vez, eles não usaram o antevê uma nova alta, eles falam que pode ser que seja necessário um pequeno ajustezinho menor do que foi tomado, na reunião de ontem. Ontem subiu 0,5 ponto percentual. Então, eles abriram a possibilidade de mais uma alta de 0,5 ponto percentual, se houver necessidade, na reunião de setembro, ou seja, abriu a possibilidade da Selic ir até 14%. Ontem, quando a gente estava analisando aqui a quente ainda essas notícias, depois da divulgação do comunicado do Copom, o nosso economista da Suno Research, o Rafael Pérez, estava aqui junto com a gente, e ele é um dos que aposta que na reunião de setembro o Copom vai subir a Selic para 14. Mas hoje o mercado se dividiu bem. Muita gente, inclusive, está apostando que vai ser não será necessário subir para 14 e que esses 13,75 já estão de bom tamanho, que uma alta de 0,25 ponto percentual não faria tanta diferença assim. Bom, do ponto de vista do investidor, o que mais importou é estacione nos 13,75 ou vá a 14%, o fato é que o Copom disse com todas as letras que esse processo de aperto monetário, um dos maiores da nossa história, está no fim. Se já não estacionou definitivamente, já está praticamente lá. Ou seja, a gente está acompanhando investidores no último ano, uma escalada impressionante dos juros. Nós fomos dos 2% ali no auge da pandemia, que foi a nossa mínima histórica, para esses impressionantes 13,75. Tinha gente que achava que a gente nunca mais ia chegar numa Selic tão alta assim, para deter uma inflação que persiste nos dois dígitos. Está desacelerando aos pouquinhos, mas ainda pode chegar um chorinho lá para o ano que vem. Isso é fato. Mas o que pegou no mercado hoje foi essa percepção de que os juros não vão subir tanto. E aí, o que, que ajuda, né? Quais são os setores que mais sobem em meio a essa expectativa? Aqueles setores que mais caem diante da expectativa de mais juros, né? Então, a gente está falando principalmente de empresas de varejo, de empresas da construção civil e de empresas de tecnologia. Essas empresas sofrem por diferentes motivos e por motivos gerais quando os juros estão subindo. Tem um impacto direto no fator consumo, que é os juros ficam mais caros, o consumidor vai ter mais parte da sua renda consumida para pagar dívida, para pagar financiamento, para pagar especialmente produtos que são atrelados a crédito, né? A gente está falando de financiamento de carro, financiamento de casa, o que explica por que as construtoras sofrem num cenário de elevação de juros, né? E também empresas que têm um próprio perfil de dívida muito atrelado ao custo de crédito do momento, ao CDI, ao caso das empresas varejistas, que sofrem duplamente. Sofrem porque têm um custo de crédito elevado, sofrem porque os consumidores têm menos dinheiro disponível para gastar, e as empresas de tecnologia estão mais ligadas ao custo de crédito mesmo ali, né? Porque essas empresas precisam de muito dinheiro novo sempre para conseguir chegar naquilo que elas venderam quando fizeram o seu IPO. Só que boa parte dessas empresas de tecnologia fizeram IPO quando a gente estava com a Selic lá embaixo. Comprar uma Melius com Selic a 2% é uma coisa. Comprar Melius com Selic a quase 14% é outra história, tá? Então a questão é, agora ficou uma sensação, pelo menos no pregão de hoje, amanhã não dá para responder, tá? Mas no pregão de hoje, que o céu está abrindo, que estava nublado e que essas empresas que apanharam tanto, que perderam muito valor, porque o valuation delas foi lá para baixo, diante de um cenário de juros muito altos, agora podem passar a vislumbrar dias um pouco mais otimistas, conforme a Selic chegue ao seu limite, ou também, isso é tão importante quanto, passe a diminuir. O mercado, inclusive, já está apostando que a gente vai ver uma diminuição na taxa básica de juros já no primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, a gente pode chegar nos 14 ou ficar nos 13,75 e a partir lá, sei lá, do mês de abril, de junho do ano que vem, a gente já pode começar a ver a Selic descendo um pouquinho, tá? Então a gente subiu até o ponto máximo dessa história, já estamos aqui, essas empresas já apanharam tudo que tinha que apanhar, agora a Selic deve descer a ladeira ainda num espaço maior de tempo, né? E então essas empresas devem passar a ganhar um pouco mais de valor. Eu falei da Melius, por exemplo, a Melius é uma empresa que sofre duplamente, né? Porque ela é uma empresa de tecnologia que vê os custos de capital pesando no seu valuation e o mercado descontando isso dos preços das ações, e também é uma empresa que está atrelada ao varejo, que é um dos setores que mais apanha, conforme a renda dos consumidores vai sendo esganada por juros cada vez mais altos, enquanto a inflação ainda não cedeu. Não à toa essa empresa que apanha dos dois lados em meia alta de juros, hoje se deu super bem e liderou as altas do Ibovespa com impressionantes 15,04%. Essa é a mesma explicação que faz a gente olhar para as ações do Magazine Luiza e ver por que, que subiu 14%. Porque está muito descontado, né? Apanhou demais assim, no cenário de Selic. Então, essa virada, essas nuvens saindo e deixando o céu um pouquinho mais azul, ajudou as ações do Magazine Luiza. As ações da MRV foram as ações que mais subiram do setor de construção civil, a quarta maior alta do dia, 12,73%. Na sequência, Via, 12,60%. Na sequência, Construtora de novo, Cirela, 11,42%. Tá bom? Então, quando a gente olha aqui para cinco empresas, seis, né, que mais subiram, você tem a Melius, Varejo e Fintech. Depois vem a Gol, eu já vou falar um pouco mais sobre ela. Depois vem Varejista Magazine Luiza, depois vem Construtora MRV, depois vem Varejista Via, depois vem Construtora Cirela e depois a Azul também pegando carona junto com os números da Gol. As companhias aéreas também são ajudadas, porque elas também estão ligadas ao padrão de consumo, certo? Então, se os juros não forem mais subir e podem começar a cair nos próximos meses, elas também são beneficiadas num efeito semelhante ao varejo. Além disso, investidores, eu trago aqui para a tela, inclusive, uma coisa que ajudou as ações da Gol hoje e puxou a Azul, é que a empresa reportou um aumento de 36,3% na demanda por voos em julho. Então, a gente tem uma recomposição da demanda importante para as empresas do setor aéreo. As ações da Gol se destacaram hoje, terceira maior alta do dia, puxaram junto as ações da Azul. Esse é o cenário para essas empresas que mais apanharam. No caso das companhias aéreas, a gente tem uma outra especificidade também ligada à pandemia, né? Porque essas empresas estavam lá vivendo a vida delas, aí de repente vem uma pandemia. Quem que vai pegar avião? Ninguém, né? Aeroporto chegou a fechar praticamente assim. Então essas empresas tiveram algumas até que se desfazer de parte das frotas, elas tiveram que demitir parte dos seus funcionários e ficaram esperando o momento em que a vacina trouxesse uma normalização. Essa normalização está vindo agora, né? Com preços altíssimos, é um outro cenário, com o preço da gasolina, do querosene de aviação lá nas alturas, por questões geopolíticas também. Então está meio proibitivo andar de avião no Brasil e no mundo nos últimos tempos. A gente tem visto variações importantes. Ainda assim, estamos passando por um processo de normalização, não só no setor de aviação civil, mas no setor de serviços de maneira geral. O que acaba explicando, inclusive, esse processo inflacionário tão grande no mundo inteiro. A diferença é que quando a gente olha para os Estados Unidos, quando a gente olha para a União Europeia, esses países estão no começo do seu processo de aperto monetário. Eles levaram a crença de que as pressões inflacionárias seriam transitórias muito a sério. Reconheceram tardiamente isso, inclusive, e agora estão começando a subir juros, o que volta a trazer aquele temor de recessão mundial nos próximos trimestres. Aqui no Brasil, a gente tem outras preocupações, não só a questão da recessão, as crises geopolíticas, a Nancy Pelosi pousando em Taiwan, irritando a China, a guerra que acontece lá na Ucrânia. Também temos questões domésticas que deixam os formuladores de política monetária de cabelo em pé, como o Copom claramente escreveu ontem no seu comunicado, falando dos estímulos fiscais feitos pelo governo Jair Bolsonaro nesse momento e que devem continuar num próximo governo, seja um Bolsonaro 2, seja um Lula 3, seja qualquer coisa, porque está todo mundo prometendo que vai ter um Auxílio Brasil de 600 reais, o que deve custar adicionais 50 bilhões de reais por ano, e ninguém diz de onde que vai sair o dinheiro. Por isso, inclusive, ele deixou a porta aberta e vê a possibilidade de mais uma alta de 0,25. Tá? O cenário, como o Copom deixou muito claro no seu comunicado ontem, ainda é de muita incerteza. Tá? Eu vou até melhorar aqui, estou vendo agora que eu estou super branco. Aí, pronto, ficou mais moreno. Esse cenário continua trazendo milhões de dúvidas para todos os lados, tá? Não quer dizer que o Ibovespa hoje conseguiu surfar nessa onda do Copom, que amanhã ele vai subir mais 2%. A gente sabe, o mercado está volátil e pelas incertezas serem muitas, estarem localizadas em todo tipo de processo, da cadeia produtiva, da política, do estímulo fiscal e por aí vai, não dá para garantir o dia de amanhã. Mas no dia de hoje, investidores, foi isso que fez preço. Essas empresas mais descontadas foram as que mais se beneficiaram. Mas, no geral, essa história de Copom parando de subir juros e podendo descer os juros ali adiante ajuda todo mundo. porque a gente está vendo, diante desse processo de aperto monetário tão forte que a gente está acompanhando nos últimos tempos, muita gente tirando posição de renda variável e botando em renda fixa. Todos os relatórios que a B3 publica mostram isso, né? Fundos de renda fixa, assim, um fluxo enorme. As pessoas se protegendo, é muito mais tranquilo emprestar dinheiro para o governo brasileiro, um dinheiro que você empresta praticamente sem riscos e que vai te pagar uma montanha de grana, um retorno ao ano impressionante, né? Então, para que, que você vai correr risco na renda variável? Muita gente olhando o curto e médio prazo foi correndo para a renda fixa. Esses fundos ficaram gorduchos, os fundos multimercado apanharam bastante. Aí agora, esse otimismo, essas nuvens abrindo o céu, também fizeram com que o sol raiasse sobre quase todas as ações do Ibovespa hoje. Como eu disse, pouquíssimos papéis foram para o campo negativo. Vamos dar uma olhada no mapa dos ativos do Status Invest para entender esse cenário? Tá aqui, ó, mapa dos ativos. Olha só que beleza o Ibovespa hoje. Tudo no verdinho, né? O setor bancário tá bonitinho subindo. O petróleo acabou. Petrobras conseguiu subir hoje também, mesmo com os preços do petróleo para lá e para cá. Energia elétrica avançou inteirinho. Serviços financeiros, serviços médicos e hospitalares, comércio, varejão mesmo, comum, assim. Siderurgia e metalurgia conseguiram se descolar da Vale. Também é uma percepção de que essas empresas estão descontadas. O investidor sai correndo atrás de pechinchas. É isso. Esse mapa verde, investidores, é o efeito Copom. Tá? É essa percepção de que dias melhores virão e que talvez a renda fixa em breve não seja mais tão atrativa quanto vem sendo nos últimos meses. Portanto, há uma expectativa de que os investidores passem a olhar com mais carinho para a renda variável, o fluxo vai de volta para a Bolsa, o pessoal sai buscando pechinchas, a Bolsa vai subindo de maneira geral. Essa é a explicação do Ibovespa de hoje. Todo mundo se deu bem, com algumas honrosas exceções. Por exemplo, a Vale não se deu muito bem, não, tá? Os papéis da Vale hoje recuaram, não foi uma coisa impressionante, chegaram a cair forte, mas no final do pregão se recuperaram um pouquinho, terminou no final das contas uma queda de 0,58%. Nos últimos 5 pregões, a Vale acumula perdas de 3,65%. Em 2022, também opera no negativo, acumulado de 13,94% de queda. Cada papel da Vale terminou o dia valendo R$ 67,13. Tá? O que está pegando no caso da Vale? Olha, no caso da Vale, é minério de ferro. A empresa está muito exposta a minério de ferro. E o que está muito exposto a minério de ferro? A economia chinesa. Essas incertezas todas, geopolíticas, de recessão aqui e acolá, de alta de juros, tudo isso azeda um pouco o clima. Eu já apontei isso em outras lives aqui e volto a dizer para vocês, fiquem espertos e com calma, tá? Porque tem esse processo. Ah, recessão aqui, indicador econômico mostra a fraqueza da economia chinesa ali, e aí o preço do minério de ferro reage. Aí o Banco Central chinês fala que vai continuar dando suporte econômico e monetário para sua economia. O governo chinês fala, não, a gente está preocupado com o mercado imobiliário, a gente vai ajudar, vai comprar. Aí o preço volta a subir. E ficamos nessa lenga-lenga, nessas idas e vindas. As ações da Vale, de novo, muito sensíveis ali, acabaram puxando o Ibovespa um pouquinho para baixo hoje, mas não tiveram força suficiente para puxar o índice como um todo para o campo negativo, né? Porque como a gente acabou de ver, quase todas as outras ações foram subindo nesta quinta-feira, beleza? Bom, tem mais coisa para a gente pontuar do noticiário econômico de hoje, galera. Eu trago notícias também sobre a Petrobras, talvez você já tenha visto isso. A empresa anunciou hoje a redução de 3,5% no preço do diesel nas refinarias. Passa a valer já nessa sexta-feira, dia 5 de agosto, hein? O preço vai passar de R$ 5,61 para R$ 5,41. Já fazia 50 dias que o diesel não tinha reajuste, agora foi para baixo, tá? A Petrobras explicou que essa redução, abre aspas, acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel e também é coerente com a prática de preços da Petrobras que busca o equilíbrio de seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações, blá, 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 economês. Basicamente, eles falaram, olha, a gente subiu porque o preço do petróleo está caindo, então os preços praticados internamente estavam abaixo do que estavam mais altos do que o preço internacional, a gente fez um reajuste para baixo. Então é um momento mais confortável, inclusive, para a Petrobras reafirmar a sua política de preço, porque reafirmar a política de preços quando o petróleo está subindo é mais difícil, porque você contraria todo tipo de interesse político, especialmente nas vésperas das eleições, né? Agora que o preço do petróleo está caindo, diante do temor de que o mundo entre num processo recessivo, os reajustes vão para baixo, os políticos sorriem, os consumidores, por óbvio, também, ninguém quer pagar uma fortuna da gasolina, e aí a empresa fica bem na fita, tá? A diminuição dos riscos políticos, inclusive, acaba ajudando as ações da Vale, a gente sempre tem que lembrar isso. Inclusive, falando de petróleo, deixa eu ver o fechamento, esqueci de anotar aqui, mas eu pesquiso rapidinho, tá? Os preços da commodity hoje terminaram em queda, de novo, há preocupações com relação à recessão, que afetam a demanda. Você imagina, esse mês atrás a gente estava falando, o mundo inteiro demanda petróleo, agora essa história de recessão pode derrubar os preços do petróleo, e hoje a gente viu uma queda importante. O WTI para setembro caiu 2,34%, $88.54 o barril. A referência para a Petrobras, para as outras petrolíferas brasileiras, é o Brent. No entanto, para setembro, terminou hoje numa queda forte de 2,75%. Ele ficou ali, ó, no $94.12 por barril. No caso do WTI, que já está abaixo dos $90, foi a primeira vez que isso aconteceu desde o mês de março, quando estava começando lá a guerra na Ucrânia e as incertezas se espalhavam para tudo quanto é canto, tá? Então Petrobras conseguiu subir mesmo num dia de forte queda do preço do petróleo. Continuaremos aqui absolutamente atentos. E essa redução, inclusive isso da Petrobras também acaba ajudando varejistas, né? Ajudando as empresas de construção, as empresas de tecnologia. Porque menos valor do diesel significa menos pressão inflacionária, significa menos necessidade de mais juros. Isso acontecer no dia seguinte do comunicado do Copom é uma alegria para essas empresas descontadas. Os juros futuros foram lá para baixo, tá? Olhando para o comunicado do Copom e tendo esse tom reforçado pelo anúncio da Petrobras nesta quinta-feira. Por isso, o dia foi também positivão aqui para essas empresas que tanto subiram. E últimos destaques aqui da nossa conversa, galera. Olha, aqui no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, você pode conferir essa matéria aqui da Isabela Tagliapietra falando que a abertura de contas bancárias por meios digitais superou pela primeira vez a abertura de contas bancárias nos meios físicos. A revolução veio para ficar, né? Os bancões também estão abrindo mais conta agora pelo celular do que pelas agências físicas. Se quiser mais detalhes, confira aqui no nosso site. A Embraer também teve o seu resultado divulgado e, olha, o pessoal gostou, tá? Crescimento consistente foi uma palavra vista no relatório da XP Investimentos a partir da leitura dos números da Embraer do segundo trimestre de 2022. Mas não só a XP, o BB Investimentos também gostou. A XP diz que os resultados da Embraer vieram acima do esperado, deu destaque para a alta rentabilidade da empresa no trimestre. O BB Investimentos falou que alterou a recomendação de neutro para compra nas ações da Embraer, mas manteve o preço-alvo para o final do ano em R$ 25,00. Os detalhes você encontra nessa matéria. Como que ficaram as ações da Embraer hoje? Devem ter subido, né? Acompanhando ali Gol, acompanhando a Azul. Alta forte de 5,48%, R$ 13,28. Para quem está olhando para a Alibaba, que está dando bye-bye para os Estados Unidos, querendo abrir capital lá em Hong Kong, o Alibaba divulgou seus números do segundo trimestre de 2022. Depois de alguns trimestres ruins, os números superaram as expectativas, as ações acabaram subindo. Você tem todos os detalhes sobre essa gigante do setor de varejo da China. As BDRs negociadas aqui na B3 também avançaram, mas nem tanto, em 0,61%, R$ 18,11 cada BDR do Alibaba, tá? TOTVS, também o mercado já olhando para os números da TOTVS que foram divulgados recentemente, segundo o relatório do BTG Pactual, as ações da TOTVS estão atraentes porque a empresa mostra estar praticando a sua resiliência. Diz que os números, inclusive, vieram acima do mercado. As ações da TOTVS hoje subiram 1,58% aos R$ 27,60. E para terminar, agora há pouco, saiu o resultado do Bradescão, hein? Vou até botar grandão na tela aqui. Bradesco, lucro líquido de 7... Caramba, como o banco faz dinheiro, né? 7,075 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022. 7 bilhões e 75 milhões de reais. bem mais, hein, 18,4% do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando eles tinham lucrado só, entre aspas, 5 bilhões 974 milhões de reais. Alta de 0,9% em relação aos três meses do ano, então houve um avanço, inclusive, em relação ao lucro anotado entre os meses de janeiro e março desse ano, né, quando já tinha anotado um belíssimo número de 7 bilhõezinhos ali de lucro. O lucro líquido recorrente, que desconsidera os efeitos extraordinários, ficou em 7 bilhões e 41 milhões de reais, também uma alta de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado, e em relação ao primeiro tri desse ano, a alta foi de 3,2%. Tá? Eles pontuaram: a performance em relação aos períodos anteriores é resultado do desempenho da margem financeira com clientes, das receitas de prestação de serviços e do resultado de seguros, que no agregado absorveram o impacto das maiores despesas com o PDD, o programa de demissão, né, e da redução da margem de mercado, disse o Bradesco no seu comunicado. Tá? Desculpa, PDD não tem nada a ver de demissão voluntária, eu misturei. PDD é aprovisionamento de dívidas, né? Provisão para devedores duvidosos. Ele passou, isso aqui pode pegar nas ações, hein? Passou de 3,4 bilhões no ano passado para 5,3 bilhões no segundo trimestre desse ano, 52% de aumento no provisionamento do banco, 52,4%. Em relação ao primeiro tri desse ano, também uma alta de 10%, tá? Então o mercado agora vai digerir esses números e eu recomendo que amanhã você olhe com calma as ações do Bradesco, porque o mercado ainda vai reagir a esses números, tá? Bradesco aqui, o segundo maior bancão do Brasil, só atrás do Itaú. O que acontece com os números do Bradesco faz diferença. Hoje, as ações do Bradesco, BBDC4, né? As ações do Bradesco, as preferenciais hoje avançaram 1,84% aos R$ 18,28. Beleza? Destaques do dia estão aqui. Vocês já estão votando na nossa enquete? Perguntei para vocês hoje, inclusive, se você acha que esse é um bom momento para investir no varejo, se esse fim da alta de juros do Copom fará das varejistas um bom investimento. E olha, assim, meio a meio, né? 51% da nossa audiência acha que sim, vai fazer das ações das varejistas um bom investimento essa redução dos juros. 49% dizem que não. Tá bem apertado. Vamos deixando as opiniões de vocês. Para vocês que estão nos acompanhando depois aqui, né, que a gente não está mais no ao vivo, deixe seus comentários também sobre as suas apostas para o varejo, que são sempre muito importantes, tá? E olha, não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo. Eu vou já dando meu adeus por aqui. Estou exausto hoje. Meu Deus, como expert da XP cansa a gente. Eu tô exausto, andei pra caramba, o pavilhão é imenso. Teve gente até que me encontrou aqui da audiência do Notícias, tirou fotinha, me senti, tô metido, celebridade, né? É isso aí. Gente, obrigado a todos pela audiência de vocês, bom descanso, muito dinheiro no bolso. E amanhã cedo tem a Bia Boiadian aqui abrindo a nossa lojinha, olhando pro que deve fazer preço na nossa Morning Call às 9 horas da manhã. Além disso, claro, a qualquer momento a gente entra com mais um Breaking News aqui no Suno Notícias e continuamos firmes e fortes porque amanhã é sexta-feira. Então não se esqueça, hein? Já botar aquela ali para gelar, porque amanhã o dia pede, né? Semana puxadíssima e tem mais coisa para a gente continuar acompanhando. Será que esse resultado do Bradesco agradou? Deixa aqui a sua opinião. Valeu, gente. Obrigado. Grande beijo, grande abraço. Até amanhã.